Este é o programa Ponto de Vista com Simone Olian.
Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta com mais um episódio para você. Espero que esteja gostando. Hoje eu estou começando um novo livro. Terminamos o Dom Miguel Ruiz com os quatro compromissos. Espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo e compartilhado. Hoje eu vou falar sobre um livro chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Então está perguntando. É uma visão científica, tá? E bem humorada das nossas diferenças aí entre homens e mulheres. O tema é um pouco polêmico, mas tem muito conteúdo interessante. É de Alan e Bárbara Pease. Então, eles dizem aqui um pouquinho para vocês que homens e mulheres, como nós já sabemos, reagem de formas diferentes. Avá, né? Como diz meu filho. O que torna o convívio um pouco difícil. Relacionamento realmente é muito difícil, não é? Hei de concordar. Mas tudo é relacionamento, pasmem. Aí o meu ponto de vista, né? Tudo nós nos relacionamos com os outros, conosco mesmo. E aí é que está a grande sacada, saber nos relacionar. Isso é tudo que importa. Onde você tem boas amizades, bons relacionamentos, você está ok, você está bem na vida. Agora, se você só cria confusão, aí fica difícil, né? Mas tem gente que adora uma encrenca, não é? Vamos combinar. Então, voltando aqui ao livro, torna aí, então, o convívio difícil, muitas vezes gerador de ressentimentos. É triste, né? Mas essas são razões das diferenças que temos e que também podemos superá-las. Como aprender a lidar com as situações, administrá-las para sermos felizes nos relacionamentos ou com outro sexo. Esse livro vai falar um pouco sobre isso. Então, aí, relacionamento. O interessante desse livro, eu gosto muito dele, é que a Bárbara e o Alan, eles percorreram vários países e consultaram dezenas de cientistas para preparar esse livro, sabia? Então, não é um livro assim, colocando o ponto de vista deles, como eu faço aqui no programa. É simplesmente uma investigação, onde eles tiveram surpreendentes conclusões de pesquisas aí também sobre o cérebro, investigaram sobre a biologia evolutiva, analisaram trabalhos de psicólogos, observaram as transformações sociais e então entrevistando centenas de pessoas. O legal é que eles viajaram o mundo. Eles pesquisaram, então não é um livro tão simples assim, tão rápido, né, de ser publicado. Então aí a gente valoriza cada trabalho de publicações, de livros, de vídeos, de filmes, conteúdos em tudo para nós. Então a gente aprende com esses livros, com professores que são. E eu dou muito valor a esse trabalho aqui, aprendi muito e por isso eu quero compartilhar com vocês desse conteúdo. Aqui ele fala que o resultado desse livro oferece um instrumento importante para você compreender as diferenças e estabelecer então uma relação harmoniosa entre homens e mulheres, seja no casamento, na sua vida profissional, na forma de educar os seus filhos ou em qualquer campo do relacionamento. Como eu disse para você, relacionamento é tudo, né? Dentro do meu ponto de vista. Mas acredito que você também concorde com isso, por conta daquilo que a gente já sabe. Se você tá no bem, tá tudo bem. Se você gera conflito, vai ter que lidar com esses conflitos aí. Tem hora que eu falo vocês, tem hora que eu falo você, mas logo eu acerto isso e deixo falando só você, ok? Por enquanto fica assim. Então aqui, os homens e as mulheres são diferentes, na verdade a única coisa que eles têm em comum é o fato de pertencerem à mesma espécie, mas vivem em mundos distintos com valores diversos sobre regras diferentes, todo mundo sabe disso, mas poucos Os homens, em particular, o admitem, apesar de sofrerem as consequências. Basta ver o seguinte: nos países ocidentais, cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio e os relacionamentos mais sérios não duram muito. Homens e mulheres de todas as culturas, credos e raças vivem em constante duelo com seus parceiros por causa de opiniões, comportamentos, atitudes e crenças. Algumas coisas são óbvias. Quando um homem vai ao banheiro, geralmente faz isso por uma razão específica. As mulheres já não, né? Usam o banheiro como espaço para reuniões sociais e sala de terapia. Podem entrar como estranhas e sair como amigas de infância. No entanto, se um homem disser: "Cara, eu vou ao banheiro, quer ir comigo?", logo vai provocar suspeitas. Homens tomam posse do controle, mas em outras situações, como controle remoto, e ficam passando de um canal para outro. As mulheres não se importam de assistir aos comerciais. Então, já começa a ver aí as diversidades, as diferenças entre nós. Sob pressão, os homens bebem e começam guerras. As mulheres não, elas comem chocolate e vão às compras. Então, as mulheres criticam os homens por seu descaso, sua insensibilidade, porque não sabem ouvir, não são gentis, não são compreensivos, não conversam, nem demonstram carinho, não levam a sério os relacionamentos, querem fazer sexo em vez de fazer amor, deixam o tampo do vaso levantado. Os homens criticam as mulheres por dirigirem mal, não serem capazes de entender os mapas de ruas, que quase sempre a gente vira de cabeça para baixo, porque não tem senso de direção, falam demais sem chegar ao ponto principal, não tomam iniciativa no sexo e deixam o tampo do vaso abaixado. Então aí a gente já começa a observar a confusão. Os homens não conseguem encontrar nada, mas seus CDs, né, diz aqui no livro, hoje em dia a gente pode dizer os arquivos de computadores, eu vejo pelo meu marido, chave de carro. Eles deixam tudo no cantinho, arrumadinho, não perdem nada, tá tudo bonitinho. E as mulheres são capazes de encontrar coisas que eles, por exemplo, já não acham dentro da geladeira, onde está a manteiga, essa coisa toda. Então, nós precisamos de um caminho lógico, o que para eles têm muito, e eles precisam de um caminho mais emocional. Aí colocando o meu ponto de vista. Então, os homens acham que são o sexo mais prático e as mulheres sabem que são elas, não é verdade? Então, quando os homens são necessários para trocar um rolo de papel higiênico? Não se sabe, né? Porque acho que isso nunca aconteceu. Gente, tô colocando aqui o que tá no livro, tá bom? Eu sei que tem exceções. Muita gente troca, muito homem ajuda em casa, às vezes até faz o papel aí, porque a mulher trabalha fora, então ele trabalha dentro de casa, cuida das crianças. Tem exceções, não levem para o lado pessoal aí, senão voltem lá no livro anterior que fala sobre não levar nada para o lado pessoal, tá? Aí esse livro aqui, como eu falei, é em um tom bem humorado, mas a visão é científica. Isso está no cérebro. Quando a gente estuda, aí eu já estudei um pouco sobre neurociência, o cérebro e tudo mais, como funciona, nós vemos que tem partes diferentes aí do homem e da mulher, né? No cérebro mesmo. Então, tudo ali é bem diferente. Mas depois eu acho uma outra palavra aqui. Então vamos continuar aqui. Então os homens, eles ficam maravilhados com a capacidade que as mulheres têm de entrar em um ambiente repleto de gente e fazer instantaneamente um comentário sobre cada pessoa que lá se encontra. Elas não entendem como é que eles não conseguem ser tão observadores. E os homens se espantam de ver que uma mulher não consegue enxergar a luz vermelha do óleo piscando no painel do carro, mas é capaz de detectar uma meia suja num canto escuro a 50 metros de distância. As mulheres se admiram como um homem que estaciona o carro em uma vaga apertada só olhando pelo retrovisor não sabe onde fica o ponto G. Então realmente é divertido, não é? Quando você se coloca aí de um lado ou de outro. Eu aqui me divirto, claro, no meu ponto de vista e me colocando como mulher. Vamos continuar. É aquilo, né? Se nós estamos dirigindo, nós paramos e perguntamos até hoje, isso desde lá de trás. Agora, se o homem se perde, ele roda em círculos, ele não quer pôr no Waze, ele não quer parar para perguntar, ele tem que descobrir o caminho por ele mesmo. E ele sempre fala: estamos chegando. E aí você vê que não está chegando nada, né? No máximo, vai parar num posto de gasolina e perguntar. Ou vai usar o Google, vai usar o Waze. É, a gente dá risada com isso tudo, né? Vamos lá, homens e mulheres evoluíram de modos diferentes porque tinha que ser assim. Os homens caçavam, as mulheres ficavam com o grupo. Os homens protegiam, as mulheres cuidavam, e como resultado, seus corpos e cérebros tomaram rumos diversos no processo de evolução e se transformaram para se adaptarem melhor às suas funções específicas. Os homens se tornaram mais altos e mais fortes que a maioria das mulheres, e seus cérebros se desenvolveram para cumprir as tarefas que lhes cabiam. As mulheres ficavam satisfeitas de ver seus homens saírem para trabalhar enquanto elas mantinham o fogo aceso na caverna. Seus cérebros então evoluíram para atender às funções que precisavam desempenhar. Assim foi por milhões de anos. As estruturas dos cérebros de homens e mulheres foram se formando de maneiras diferentes, e hoje em dia sabemos que homens e mulheres processam informações de modos distintos, pensam diferente, têm crenças, percepções, prioridades, comportamentos diversos. Desconhecer esse fato é uma receita certa de confusão, sofrimento e desilusão para toda a vida, diz aqui na visão de Alan e Bárbara, no livro. Então, nós já sabemos disso. Então, no meu ponto de vista aqui, dentro do que eu conheço, dentro do que eu já vivi, de experiências de vida, é exatamente isso. Quem desconhece esse fato de que desde lá de trás, o cérebro de um foi preparado para uma coisa e o outro preparado para outra, né? Na verdade, diversas aí habilidades para um e para outro. Mas quando a gente desconhece, e é engraçado que nós temos essa informação, nós sabemos que somos diferentes, e mesmo assim a gente cria conflitos de relacionamentos. E eu acho engraçado porque realmente, quando a gente compreende como isso funciona, como a nossa mente funciona, porque aqui é autoconhecimento, então é muito mente, você vê quão bobos são as confusões que nós criamos. Então, por que que você vai dar de frente com o ponto de vista do outro? E aí a gente costuma dizer assim, né? Mas aí ele não me ouve, ele não me entende. Já falei 500 vezes, não muda. Não vai mudar, porque o cérebro dele tem uma construção diferente. A não ser que ele olhe de novo, a não ser que ele queira mudar, aí sim ele vai criar outro padrão da mente dele e vai ser um homem talvez aí mais voltado para o lado emotivo, vai te dar mais carinho, vai te dar mais atenção, vai pentear seu cabelo, vai fazer massagem, vai olhar para você do jeito que você quer que ele olhe. Caso contrário, ele vai seguir uma mente mais racional, mais prática e não vai ver o que você quer tanto que ele veja. Agora, uma dica minha aqui para você. Tudo é aprendizado, tudo é evolução, tudo é condicionamento. Nós somos animais racionais, condicionados como qualquer outro mamífero. Então, nós aprendemos por repetição. Aí o ponto é você repetir, repetir e repetir. E com isso, pedra mole em pé, como que é mesmo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E com isso, você pode sim mudar o seu relacionamento. Isso estou falando aqui desses exemplos, mas tanto no profissional como no pessoal, como é citado nesse livro, você consegue sim mudar. Vai colocando aos poucos, para você que é mulher, com carinho, usando o lado emocional, trazendo o conhecimento e aplicando na sua vida. Com certeza você consegue mudar o outro, mas é com carinho, é com o nosso lado feminino, que é o lado que eles gostam. Eles procuram as mulheres para ter esse lado, não só num relacionamento mais íntimo, mas a mente feminina é muito importante, porque nós temos aqui a mente feminina e masculina na dualidade. Tudo é dual, então precisa de um equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre o emocional e o racional. Eu falo muito aqui, porque eu também sou formada nessas duas áreas, tanto aqui é muito racional, quanto aqui entra bastante o emocional. E eu trabalho nas minhas terapias, nos meus cursos, nas minhas palestras, no meu programa, aqui nos meus podcasts também, com esse equilíbrio entre os lados. Eu trago informações, ferramentas aqui para você usar de diversas formas, estando comigo presencialmente ou online, para você aplicar no seu dia a dia e mudar a sua vida. Então, aplique, é passo a passo, é formiguinha, é tartaruga, um passinho de cada vez, e você irá transformar aí a sua vida no ramo que for. Tenha paciência, seja elegante, seja gentil, use o bom senso, use o lado prático também a seu favor, e você terá bons resultados, acredite. Voltando aí ao livro, então. As pesquisas comprovam. A partir do final dos anos 80, houve uma explosão de pesquisas sobre diferenças entre homens e mulheres e sobre o modo como os cérebros funcionam. Pela primeira vez, avançados equipamentos de mapeamento computadorizado nos permitiram ver o cérebro trabalhando ao vivo. E essa observação da vasta paisagem da mente humana forneceu muitas respostas às questões sobre a diversidade entre os sexos. O material discutido nesse livro foi coletado em estudos nas áreas da medicina, psicologia, sociologia e antropologia, e todos apontam claramente para um fato: nada é igual. Homens e mulheres são diferentes. Então, eu também posso comprovar, porque eu estudei o cérebro e a música, e neurologicamente os cientistas só conseguem observar esse movimento do cérebro ao vivo através da música. Aquele exame de tomografia computadorizada mostra bem o cérebro em ação, sendo ativado pela música. Então, aí a gente vê todo esse movimento que o cérebro faz e como ele ativa, e por isso a gente consegue também ter respostas que explicam essas diferenças aí de cérebro entre o homem e a mulher. Então, mais um ponto aqui para ser colocado. Essa parte da neurociência e o cérebro eu gosto bastante, principalmente com a música, como que funciona esse mecanismo. Então, trazendo aqui o meu conhecimento para você, para ficar bem claro que tem diferenças, sim, entre o cérebro feminino e o masculino. Então, assim, é tudo muito simples quando a gente entende o mecanismo da nossa mente. Então, ninguém está copiando ninguém. Eu não estou fazendo um plágio de Dom Miguel Ruiz quando eu passo estudos dele, do livro, quando eu comento sobre o livro dele, nem sobre esse livro, nem sobre qualquer outro, porque tudo já existe, tá todo mundo chovendo no molhado, falando as mesmas coisas, desde muitos anos atrás, milênios até, desde os egípcios, dos maias, dos incas, dos astecas, dos toltecas, tudo igual. A mente humana é condicionada, nós temos padrões mentais que se repetem, portanto, vivemos todos debaixo deste padrão de condicionamento. Assim como o gato, o cachorro é condicionado por nós, nós também fomos aí pela sociedade, por pais, por tudo. Então, não existe plágio, né? O que existe é entender como tudo funciona e trazer o conhecimento, seja da forma que for. Eu falando de um jeito, talvez você entenda, talvez você vá entender através do jeito do Dom Miguel, talvez você vá compreender da forma como o Alan e a Bárbara colocam, ou como outros que eu também irei trazer de livros e filmes para você. O importante é sempre a gente compreender o autoconhecimento para nós, depois para o outro, podendo ajudar com clareza. Isso facilita muito a vida, como eu digo sempre. O autoconhecimento liberta, e esse é o ponto. Libertar a mente aí de padrões mentais repetitivos que não nos deixam viver de uma forma mais ampla, com novas possibilidades mentais e expandindo a nossa consciência, tendo maiores possibilidades de ser flexíveis mesmo, de ter outros pontos de vistas, não ficar preso só naquele, porque como eu digo e outros já disseram, ou a vista de um ponto. É o ponto de vista ou a vista de um ponto? Então depende de como cada um aprendeu, de como cada um vai olhar para aquilo. Se eu olhar o número 6, estando de frente para ele, eu vejo de uma forma, se eu estiver do outro lado, eu vejo um 9. Então, tudo depende de como nós estamos vendo a nossa visão, a nossa atenção no momento, faz toda a diferença. Então, agora eu vou colocar mais um ponto aqui do livro, que eu acho que hoje em dia já não é tanta novidade assim. Nós sabemos que tudo sempre foi dito que quando uma criança nasce, a mente é uma página em branco, onde os educadores imprimem suas escolhas e preferências. Isso é muito passado em psicologia. Quando eu estudei psicologia, eu vi bastante sobre esse ponto de vista. E nós sabemos que não, né? Hoje, estudos de biologia mostram, porém, um panorama diferente que apontam para hormônios e o cérebro como os principais responsáveis por nossas atitudes, preferências e comportamento. Isso quer dizer que, ainda que criados em uma ilha deserta, sem sociedade organizada ou pais que os influenciassem, meninos competiriam física e mentalmente entre eles, formando aí grupos com a nítida hierarquia. E meninas trocariam toques, carinhos, se tornariam amigas e brincariam com bonecas. Outras pesquisas também mostram que tudo é atômico, então tudo já está aí nas células, enfim. O que você for ser, né? Eu acho que aqui nesse livro também vai falar um pouco sobre isso. Se você vai ser uma menina comportadinha e tal, ter bons hábitos, ou se você vai ser mais rebelde, se você vai se relacionar com o sexo oposto ou com o mesmo sexo, isso tudo já está no nosso DNA, já está nos nossos átomos, nas nossas células. Por isso é atômico, já está no nosso cérebro, e aí nós vamos seguir o padrão já que vem do nosso DNA. Então é muito mais simples, mas também muito mais profundo ao mesmo tempo, e aí às vezes gera muita polêmica, e na verdade é tudo muito físico. Quando a gente percebe isso também, de ser tudo muito físico, fica tudo muito mais fácil, muito mais claro de entender. Da mente também, que tem padrões condicionados, às vezes compreender, né? Então eu acho que a clareza na mente sobre pontos que a gente ainda não conhece, pela nossa ignorância de não conhecer, esse é a tradução de ignorância que eu quero dizer, não conhecer, vai fazer a diferença aqui. Então, será que tudo não passa de uma conspiração masculina? Porque, como você vai ver, o modo como o cérebro é estruturado e os hormônios que circulam pelo corpo são dois fatores que determinam em grande parte a nossa forma de pensar e de agir muito antes de nascermos. Então, vários grupos vem tentando nos convencer a renegar a nossa herança biológica. Afirmam que governos, seitas religiosas, sistemas educacionais se aliaram ao objetivo masculino de dominação, reprimindo as mulheres que tentavam se destacar. Um modo ainda mais eficiente de controle seria mantê-las sempre grávidas, não é? Historicamente parece certo, mas aí cabe a pergunta: se homens e mulheres são idênticos, como afirmam esses grupos por que os homens sempre mantiveram sua dominação? Pensem nisso. O estudo do funcionamento do cérebro nos fornece muitas respostas. Nós não somos idênticos. Homens e mulheres devem ser iguais no direito à oportunidade de desenvolver plenamente as suas potencialidades, mas definitivamente não são idênticos nas capacidades inatas. Se homens e mulheres têm direitos iguais, isso é uma questão política e moral. Se são idênticos, é uma questão científica. Quando afirmamos que as estruturas físicas e mentais de homens e mulheres são diferentes, estamos nos baseando em pesquisas de renomados paleontólogos, etnólogos, psicólogos, biólogos, neurocientistas. As diferenças entre os cérebros de homens e mulheres estão perfeitamente claras, acima de qualquer especulação, preconceito ou dúvida razoável. Então, eu acho que contra fatos, não há argumentos, é cientificamente comprovado por muitos, aí como dizem, etnólogos, psicólogos, e são pessoas renomadas, então as pessoas estudaram. Não tem por que discordar, às vezes, do que foi estudado e comprovado cientificamente. Do ponto de vista, a gente limita a nossa mente e não tem a verdade do que é realmente. Então, ao examinar, né, isso é o meu ponto de vista. Agora, voltando ao livro, ao examinar as diferenças entre os sexos discutidas nesse livro, algumas pessoas podem dizer: eu não sou assim, eu não faço isso. É claro, isso é muito exceção, né? Mas aqui estamos falando sobre a média, quer dizer que, como a maioria dos homens e mulheres age a maior parte do tempo em quase todas as situações, certo, gente? É uma média. Significa que se você estiver numa sala cheia de gente, vai notar que as mulheres são mais baixas e mais miúdas que os homens. Pode ser que haja uma mulher mais alta e corpulenta que todos os outros homens, mas, em geral, os homens são mais altos e fortes. Então, exatamente isso, tá? É uma média colocada aqui. Você pode não ser assim, você pode não agir assim, como eu coloquei, né? Você pode ser mulher e não se perder aí na rua, não precisar de mapa nem de coisa nenhuma. Então, tudo depende qual lado você desenvolveu mais, o racional ou o emocional. O meu racional é muito prático também, porque eu fiz análise de sistemas, então tem tudo a ver com o que você também desenvolveu. E voltando ao livro, está dentro da média, ok? O ponto para nós aqui é sempre estudar o mecanismo da mente, com o autoconhecimento. Para aproveitar melhor a experiência de conhecer uma outra cultura, é preciso entender primeiro a sua história e evolução, aprender expressões básicas e conhecer um pouco do estilo de vida. Esse livro vai lhe mostrar as vantagens de conhecer o sexo oposto, mas então, primeiro, é preciso entender a sua história e evolução. Vamos ver como chegamos ao que somos. Era uma vez, há muito, muito tempo, homens e mulheres vivendo juntos, felizes, trabalhando em harmonia. O homem cada dia arriscava sua vida em um mundo perigoso e hostil, caçando para levar alimento à sua mulher e filhos e enfrentando inimigos e animais selvagens. Desenvolveu o senso de direção e pontaria, tornando-se capaz de localizar a caça, atingi-la mesmo em movimento e levá-la até o lugar onde vivia. A definição do seu trabalho era simples: caçador de comida. Isso era tudo que se exigia do homem. A mulher, por outro lado, se sentia valorizada ao ver o homem expor a vida pela família. Homem de sucesso era aquele que conseguia bastante comida e sua autoestima dependia do reconhecimento da mulher aos seus esforços. A família só esperava que ele cumprisse essas tarefas de caçador e protetor, nada mais. Não era preciso repensar o relacionamento. Ninguém pedia para levar o lixo para fora, trocar a fralda de bebê, não é verdade? O papel da mulher era também muito claro. A necessidade de ser uma perpetuadora da espécie apontou a direção em que devia evoluir e as habilidades desenvolver para cumprir suas funções. Precisava ser capaz de detectar sinais que indicassem aproximação de perigo. Só precisava ter excelentes sensos de direção a curta distância, orientando-se por detalhes da paisagem para encontrar o caminho, e com sua extraordinária sensibilidade, identificar pequenas mudanças na aparência e no comportamento das crianças e nos adultos. Tudo muito simples. Ele era o caçador da comida e ela a guardiã da cria. E até aí todos nós sabemos disso. Só estamos contando a história aqui. E eu estou contando através do livro. A mulher passava o dia então cuidando de criança, colhendo frutos e sementes e relacionando com outras mulheres do grupo. Não tinha de se preocupar com a parte principal de abastecer comida, se o seu sucesso estava ligado à capacidade de manter a vida na família. Sua autoestima dependia do valor que o homem dava às suas habilidades como zeladora e mãe. Ter filho era um ato mágico, sagrado mesmo. Como se só ela conhecesse esse segredo da vida. Ninguém esperava que fosse caçar, enfrentar inimigos ou trocar lâmpada. E aí, minha gente, tudo mudou, né? Como tudo evolui, cada fase é uma, cada pessoa vive o momento. Por isso que hoje a gente fala, nossa, sociedade louca. Nossa, olha, a criançada de hoje não sai do computador, não sai do quarto. Para eles é totalmente normal, é outra época. A nossa para eles é esquisita, sair brincar lá fora, sendo que eles têm toda essa tecnologia, não é? Então, depende do que cada um viveu e não tem nada de errado. Cada um está no seu momento, assim como eu vivi o meu melhor momento, o meu filho vive o melhor momento dele, os meus netos, se eu vir a ter, vão viver os deles. E assim, cada um na época que tiver que estar, na época que nascer aqui, é que nós, com os nossos pontos de vista, julgamos, criticamos, reclamamos e tudo usamos aí, achamos, né, os nossos achismos, e aí a gente acha um absurdo o filho, a filha ficar preso dentro de um quarto. Mas não é, gente, hello, é a realidade de hoje para eles, assim como para nós hoje é de estarmos aí buscando trabalhar fora. As mulheres querem ser independentes, querem ter aí o seu dinheiro para gastar como bem entendem, ou não, vivem, o marido sustenta, tá tudo certo. Eu acho que cada um onde tem que estar, cada um faz o seu melhor dentro do que sabe, e não se esqueça que tudo já está no seu DNA, já está nas suas células, já é atômico, já é físico. Então, você questionar e você ficar aí nesse blá 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 mental, emocional, não vai levar a nada, não é? Mais uma vez é que eu digo que o autoconhecimento liberta, e aí você acha a graça disso tudo. Mas aí é que tá a graça, você estar nessa vida com consciência para poder achar essa graça que eu estou falando. E aí, se você quer dar o seu ponto de vista, como eu dou o meu aqui, eu faço, só que eu faço consciente. E você que está aí, será que faz consciente? Se você estiver arrumando confusão, não. Agora, se você arruma confusão de propósito, conscientemente, ok, você está vendo e sabe que nada disso, na verdade, tem importância. É apenas uma forma da gente se comunicar. Mas é legal saber a história para poder entender todo um conteúdo e ter aí a expansão de consciência, tanto falada por muitos. Através do autoconhecimento, sua mente vai expandir. Por quê? Porque você tem mais conhecimento que o seu vizinho. Isso é um fato. Muito simples e muito básico, não acham? Espero que tenha gostado do conteúdo. Esse livro é muito científico, traz aí os pontos de vista cientificamente estudados pelos autores do livro. E eu trago o meu ponto de vista em cima dos livros, em cima de filmes. Por enquanto, só estamos com os livros. Hoje, com esse livro, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Até o nosso próximo episódio na semana que vem. Se você gostou, curta, compartilhe, indique, porque é muito importante compartilhar do conhecimento para poder também fazer com que outras pessoas se beneficiem do conteúdo.
Programa Ponto de Vista com Simone Olian.